é o objetivo a cada manhã fazer-lhe boa companhia, partilhar consigo notícias atuais, boa música e conhecimento nas mais diversas valências para que se sinta assim em paz consigo e fortalecido. Para isso, connosco junta-se a nós, na maioria das manhãs, o Dr. Luís Sancho, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia, em Aveiro, na Universidade, na Escola Superior de Saúde. Dr. Luís, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Ora, vamos lá aprender consigo. Hoje vai falar de quê?
Hoje vamos falar do ouvido interno. Tínhamos prometido, esta semana estamos a começar a falar de ouvido, nariz e garganta e patologias associadas. Portanto, relembrando assim muito rapidamente, na segunda-feira falamos de que o ouvido é o nosso órgão da audição e do equilíbrio. O ouvido externo capta as ondas sonoras, o ouvido médio traduz-las em ondas mecânicas que o nosso ouvido consegue entender. O ouvido interno traduz essa energia mecânica em pulsos nervosos que depois o nosso cérebro consegue interpretar como os sons. Além disso, o ouvido interno ajuda-nos também a manter o equilíbrio. Então é do ouvido interno que íamos falar hoje. O ouvido interno tem uma estrutura complexa que se divide em duas partes ou até três, depende dos autores. Mas há assim duas mais visíveis, que é a cóclea, o caracol, que é o nosso órgão de audição, e os canais semicirculares / vestíbulo, que é o órgão do equilíbrio. Ora, a cóclea é um tubo oco em espiral que tem mesmo a forma de da concha de um caracol, uma concha pequena, que contém um líquido espesso chamado endolinfa e tem o chamado órgão de Corti. O órgão de Corti é o nosso grande órgão da audição. É formado por milhares de células que têm uns pelos muito pequeninos, são células ciliadas, que têm uns prolongamentos parecidos com os pelos, a que chamamos estereocílios, e que se vão estender ao longo desta cóclea sempre em proximidade ao tal líquido espesso. Ora, as vibrações sonoras que o nosso ouvido externo capta, que os nossos ossículos do ouvido médio transmitem ao ouvido interno, fazem vibrar este fluido e vão tocar nestas projeções, nestes estereocílios. Ora, conforme o local onde tocam, ao longo deste caracol, né, ao longo desta hélice, vamos ouvir sons de frequências diferentes. Portanto, os sons agudos captam-se mais à porta, por assim dizer, mais ao início deste caracol, e os sons mais graves vão lá mais ao fundo. As diferentes células, então, vão reagir a estas diferentes frequências sonoras e vão sinalizar isso mesmo ao nosso estímulo, ao nosso sistema nervoso, que as interpreta como sons diferentes. Estes impulsos nervosos são transmitidos através do oitavo nervo craniano, que é o nervo estatoacústico ou vestibulococlear, exatamente porque vem destas regiões. O estatoacústico tem a ver, o acústico é a parte auditiva, e a parte estática tem a ver com o equilíbrio. Ora, o equilíbrio é da competência dos chamados canais semicirculares, que são três tubos cheios de líquido, também eles, mais ou menos num ângulo reto entre si, de maneira a cobrirem, por assim dizer, as três dimensões. Qualquer movimento da cabeça faz com que este fluido no interior dos canais se mova, e então, mesmo de olhos fechados, nós conseguimos perceber se a nossa cabeça está inclinada para a frente, se está inclinada para trás, para o lado, etc. Não precisamos de abrir os olhos para ter essa consciência da posição da nossa cabeça em relação à gravidade, muito por causa destes canais semicirculares. Conforme a direção que a cabeça se move, então o fluido move-se no canal competente. A informação recebida pelos três canais Também eles têm células ciliadas, um pouco diferentes, mas muito semelhantes às do ouvido que ouve, portanto, às da cóclea. Vão também elas sentir as vibrações e os movimentos deste líquido e sinalizar também ao cérebro que estamos a mover a cabeça. Já agora, a curiosidade, a razão para nós ficarmos tontos quando andamos num movimento repetitivo, por exemplo, quando andamos num carrossel ou qualquer coisa desse género, é que pomos estes líquidos, especialmente o do canal horizontal, a girar. E quando nós paramos, ora, o líquido não para ainda, demora um bocado a parar. E, portanto, ele continua, entre aspas, às voltas lá dentro e, por isso, está sempre a sinalizar ao nosso cérebro que isto não está bem, estamos a andar à roda, quando, na realidade, já deixamos de andar à roda, mas a informação que o nosso cérebro está a receber é há qualquer coisa ainda a andar à roda. Já agora, também para ajudar os nossos ouvintes, uma das coisas que o álcool faz é exatamente afetar estes líquidos que temos no interior do equilíbrio e por isso é que um dos efeitos do álcool é exatamente fazer perigar o nosso equilíbrio, como dizia aquela música dos Estudantes de Coimbra, falha a vertical de qualquer lugar, não é?
Mesmo. Meu Deus, porquê que, Dr. Luís, a resposta deve ser óbvia, mas mesmo assim eu vou colocá-la. Porquê que quando somos assim mais pequenitos e andamos nesses, enfim, nessas diversões, por exemplo, num parque de feiras, e até saímos bem direitinhos dos mesmos depois, com o passar dos anos, e não vou sequer para uma idade muito avançada, lá para os 30, por aí, a resposta do corpo é totalmente diferente.
Olha, tem muito a ver com o ser criança, com o não ter uma noção do tão, tão vincada do que são perigos e incómodos, não é? No fundo, o que é que nos separa das crianças, o que é que nos impede de andar pendurados em árvores, em baloiços, em carroceis, como, por que não? É, no fundo, aquela noção que nós vamos tendo de isto. É bom numa certa altura, mas por alguma razão deixa de ser noutras alturas. É, não sei porque é que os animais pequenos também têm muito mais tendência para brincar do que os animais adultos, não é? Não são só os seres humanos. Embora, digamos que os animais, os seres humanos também brinquem muito em adultos, só que às vezes é de uma maneira diferente, não é? Gostam muito de brincar agora com instrumentos eletrónicos, mas também continuamos a gostar de brincar e de nos divertir. Okay. Mas realmente, quando somos crianças, parece que nada nos toca, não é? Tudo nos diverte, porque é que uma criança anda horas a fio num parque infantil? Porque está divertida, não está preocupada que tenho uma hipoteca para pagar ou que tenho escola para ir. Está a viver o momento, está a saborear o prazer que aquilo lhe dá.
Então é algo natural e não um sintoma de alguma patologia?
Não, não, pelo contrário. O anormal, isto até curiosamente até já dizia o fundador dos escoteiros, o anormal é termos uma criança que quer estar sentada e nunca não quer brincar, seja com o que for. Hoje em dia, claro, diríamos que calma, cada criança tem o seu ritmo e os seus gostos, mas efetivamente uma criança tem muito mais tendência para brincar, mexer, experimentar, descobrir o mundo, no fundo, é disso que estamos a falar. É instintivo, não é educativo, é mesmo, já vem connosco esta vontade de explorar o mundo que nos rodeia e de através da brincadeira irmos crescendo e desenvolvendo. E hoje nós sabemos que das melhores coisas que se pode fazer para educar os sentidos e não só, e desenvolver todo o sistema nervoso central, é exatamente deixar as crianças brincar, deixar as crianças experimentar e com outras vantagens também de noutros sistemas. Por exemplo, o sistema imunitário ganha muito de contactar com patologias e micróbios num ambiente ainda relativamente controlado. mas isso já dá para outra conversa.
É verdade.
Mas deixem as crianças brincar, deixem as crianças explorar e, sinceramente, nós só temos que ter aquele cuidado porque temos que zelar pela segurança delas. Não vamos deixá-las, enfim, põem-se a si próprias em perigo. Mas a criança quer andar no carrossel até vomitar. Paciência. Morreu alguém por causa disso?
Doutor Luís Sancho.
Aconteceu-me.
Connosco, desculpe interrompê-lo, pensava que já tinha terminado o raciocínio.
Já, no fundo já.
Connosco, na maioria das manhãs, sempre depois das 9, professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Doutor Luís, como sempre, obrigada pela participação. Boa quinta-feira e até amanhã.
Muito obrigado a todos também. Uma ótima quinta-feira, cheia de saúde na medida do possível e sempre também com o bom senso de continuarmos aquelas medidas. Eu deixei de dar estes conselhos, mas eles continuam igualmente válidos. Temos que continuar a usar a nossa máscara corretamente, a lavar frequentemente as mãos e, na medida do possível, quando formos chamados para tal, se estivermos de acordo, vamos reforçar a nossa vacinação. Eu estou à espera que me chamem para isso e irei com o mesmo gosto e a mesma confiança com que fui a receber a vacina, as duas doses iniciais que recebi. Portanto, muita saúde para todos e até amanhã.
Vou viver até quando...